Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 10 de setembro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto que está sendo desenvolvido aqui na UFMS, que quer melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos portadores de esclerose múltipla. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga e professora da UFMS, a Tânia Maria Neto. Boa tarde, professora Tânia. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Bárbara. É um grande prazer estar aqui e ter essa oportunidade.
A Tânia é mestre em psicologia clínica e graduada em artes plásticas e psicologia pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Fez pós-doutorado em neurociências pelo CNPq, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Medicina e Radiologia. É PhD em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro também. E também é sócia fundadora da Associação Brasileira de Estresse em São Paulo e Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é professora visitante nacional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, professora, antes da gente falar sobre esse projeto muito bacana, muito interessante, eu queria que você explicasse para quem não conhece, né, para os nossos ouvintes, o que é a esclerose múltipla, né? A quem acomete essa doença?
A esclerose múltipla é uma doença crônica, inflamatória, neurodegenerativa, que ela afeta tanto o sistema nervoso central quanto periférico. E ela geralmente acomete adultos jovens. E a porcentagem de crianças também desenvolvendo essa doença está crescendo.
Entendi. E como surgiu a ideia e necessidade desse projeto de pesquisa? Como que foi?
Olha, a ideia e a necessidade foi o seguinte, que eu fiz, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fiz meu pós-doutorado lá, e antes de fazer o meu pós-doutorado, eu estava envolvido com eles mais ou menos uns 2 anos. Então, eu tive a oportunidade de fazer muitas avaliações neuropsicológicas e também de conviver com o ambulatório da esclerose múltipla, né? E também trabalhei com pacientes com lúpus, fizemos avaliação neuropsicológica pacientes com lúpus e pacientes com HIV. E eu percebi que existem muitos tipos de intervenções medicamentosas, maravilhosas. Só que faltava essa outra parte, essa parte da psicologia, essa parte das intervenções para que o paciente conhecesse a doença, para que ele aprendesse a lidar com o estresse, porque é uma doença que ela mesmo traz muito estresse, não só para o paciente, como para toda a família. Então, como teve a oportunidade, eu estava aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, e aí eu vi a oportunidade de se cadastrar, né, como professor visitante nacional. E eu falei, vou fazer então um projeto dos meus sonhos, que eu medito desde faz 31 anos que eu faço meditação, né? E também estudando sobre o mindfulness, os efeitos do mindfulness e das psicoeducações, dessas intervenções, eu falei, eu tenho experiência, eu quero trabalhar com essas pessoas, porque elas são adultos jovens. Uma idade que elas estão formando, começando a vida. Então, quanto mais puder melhorar a qualidade de vida deles, melhor será para eles e para a própria família deles.
E quem são as pessoas que estão participando com você, como professores aqui da UFMS? Quem são eles?
Tem a professora Alexandra Anashi, tem o professor Dr. Pedro Rippel, que é o coordenador do Ambulatório de Esclerose Múltipla, na UMAP, e o professor João Américo também.
Então, são pessoas que vão agregar também junto a esse projeto de pesquisa. Qual que é a expectativa, professora?
Expectativa em termos do projeto?
Isso.
Olha, a expectativa é de que Por exemplo, quando eu falo de intervenção de mindfulness, eu vou poder explicar um pouco mais quando a gente chegar nesse assunto, é uma mudança de estilo de vida. Todas essas duas intervenções são mudanças de estilo de vida, mais saudável, para que a pessoa consiga lidar com a doença melhor. Porque muita gente, eles recebem um tratamento, todas as intervenções e tudo, mas nunca sabem o que fazer, como lidar com o estresse, como lidar no dia a dia, o que fazer para amenizar todas as questões que vêm com essa doença. Porque causa depressão, causa ansiedade, causa vários fatores neuropsiquiátricos.
E o projeto, né, está na sua fase inicial e vocês estão convocando novos pacientes para fazer parte dessa pesquisa. Quais são os pré-requisitos para poder participar? Como que vai funcionar?
Olha, primeiro, o que a gente está procurando são pessoas que têm a idade entre 20 a 50 anos. E pode ser de ambos os sexos. E que tem ausência de histórico prévio ou atuais de abuso de drogas ilícitas e ou alcoolismo. Porque isso interfere porque muitas vezes o uso de droga ou alcoolismo afetam o cérebro, né? Então, a gente está procurando também pessoas que têm ausência de diagnóstico de outros acometimentos neurológicos, não decorrentes da esclerose múltipla. E também a ausência de doenças neurológicas prévias que são causadas por infecções oportunistas, como o HIV ou tumores cerebrais. E também a gente está procurando pessoas que têm o EDSS de 3,5 acima.
O que seria isso?
É uma escala expandida da incapacidade, principalmente motora, do paciente.
Entendi. E, professora, como que vocês estão fazendo a avaliação do paciente para pesquisa? Geralmente, quem que faz essa entrevista para avaliar se a pessoa é candidata ou não à pesquisa? Como que é preparada essa pessoa para poder fazer essa avaliação?
Ah, de duas formas. A primeira forma foi uma avaliação do banco de dados dos pacientes da UMAP. E aí a gente verifica se enquadra no critério de inclusão. Se enquadra, nós entramos em contato, né? E a outra parte que está sendo essa chamada, porque a gente precisa de muitos pacientes, eles conectam, né, entram em contato com o número que nós passamos e depois um dos alunos entra em contato com eles e bate um papo e pergunta sobre os critérios de inclusão, né? E depois disso, nós marcamos uma avaliação neuropsicológica, que está sendo aqui efetuada na universidade. E depois dessa avaliação neuropsicológica, nós sorteamos quem vai participar de um grupo ou do outro grupo. Nós vamos ter três grupos, um que vai ser de psicoeducação, outro que vai ser o de mindfulness, que em outras palavras quer dizer atenção plena, e um outro grupo que vai ser o controle, que não vai fazer nada por um período, e depois que terminar os outros grupos, eles são sorteados a fazerem uma dessas duas intervenções.
Vocês vão fazer tipo um comparativo entre
sim,
elas depois, para gerar dados e informações?
Sim, um comparativo entre elas e entre o mindfulness com o grupo controle, a psicoeducação com o grupo controle.
E, professora, o primeiro grupo, como você falou, ele está sendo formado, né, por esses pacientes. Qual que é o próximo passo para esse grupo? Quando que a ideia é fechar com quantos pacientes?
Olha, o mindfulness, nós precisamos de 30 pacientes. Mas, para chegar a esse número, nós vamos contactar pelo menos mais do que 30, né? Porque muitas pessoas desistem por algum motivo. E depois, nós vamos dividir o grupo de mindfulness em 15 e 15. porque a qualidade da intervenção é prejudicada se tem muitas pessoas. E o de psicoeducação, a gente também está, nós ainda estamos avaliando se a gente vai fazer de 15 em 15 também.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Tânia Maria Neto sobre um projeto que quer melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos portadores de esclerose múltipla. Bom, professor, o projeto será elaborado em 3 etapas, certo? Explica pra gente essas 3 etapas, qual que é a ideia?
Na realidade, são 4, tá? A primeira etapa é fazer a avaliação neuropsicológica. A segunda etapa é a intervenção. A terceira etapa é a pós-avaliação neuropsicológica, que é pós-intervenção. E nós queremos também fazer uma outra avaliação depois de 3 meses, para verificar se os benefícios dessas intervenções continuaram.
Um acompanhamento, então.
Exatamente.
Também. Professora, eu vi que além dos professores, né, pesquisadores, acadêmicos também farão parte desse processo. Qual que é a importância dessa participação deles para a formação acadêmica?
Bom, o primeiro passo é que eles vão estar diretamente envolvidos como que acontece uma pesquisa, como que ela é feita, porque tem vários passos. E durante esse processo, eles vão poder também escrever banner, fazer apresentações em congressos sobre alguma parte dessa pesquisa. E eles também, por exemplo, estão sendo treinados como contactar pacientes, como conversar com eles, fazer entrevista, como fazer uma avaliação neuropsicológica e depois como montar um banco de dados, como fazer a correção dessa avaliação neuropsicológica. E, de um modo geral, eles todos vão estar trabalhando juntos e acompanhando a pesquisa, que isso é o mais importante. Porque eu já verifiquei, inclusive, eu tive a oportunidade de avaliar vários projetos de estudantes. Eles são lindos, maravilhosos os projetos, mas falta aquele toque, aquele de pesquisa, de uma avaliação antes, de uma avaliação depois, e de como escrever o projeto deles de forma que possam ser replicados. Então, os alunos envolvidos, eles vão estar em contato com isto o tempo todo e vão aprender como fazer uma pesquisa.
E, professora, qual que é a importância de um projeto assim para o âmbito da universidade, né? Vocês estão com parcerias para a realização desse projeto com outras instituições? Como que está essa parte?
Sim, acabamos de fazer uma parceria com a Uniderp, com o departamento deles de testagem neuropsicológica. E, dependendo dos resultados, a gente pretende expandir para outras universidades, quem sabe internacional. Porque esse projeto, ele é muito importante, não só aqui em Campo Grande. Ele é um projeto que a gente está falando sobre a saúde pública. Então, uma psicoeducação sendo instalada em qualquer clínica ou ambiente de saúde, né, seria muito importante, e isso vinculado à universidade.
E, professora, qual o impacto vocês querem gerar com esse projeto? Vocês pretendem expandir ele de alguma forma?
Olha, seria muito interessante se tivéssemos essa oportunidade, né, de expandir esse projeto para outras instituições, para também a saúde pública, para hospitais. E, geralmente, isso, os hospitais vinculados também a universidade desenvolver pesquisas baseado nisso.
Professora, para a gente finalizar, o espaço fica aberto para você deixar suas considerações finais e também para fazer essa convocação dos pacientes, quem tiver interesse, onde eles devem buscar informação para poder participar desse projeto que está sendo desenvolvido aqui na UFMS.
Esse projeto, nós estamos precisando de muitos pacientes com esclerose múltipla dentro desses critérios de inclusão. Se você tem interesse, pode entrar em contato pelo WhatsApp no telefone 21 99243 466, 21 99243 466, e Nós esperamos que este projeto dê início a vários outros projetos na melhora da qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas neurodegenerativas. E neste caso seria da esclerose múltipla. O que eu gostaria também de falar, que é muito importante, doenças crônicas, principalmente neurodegenerativas, elas têm comorbidades com outras doenças, como a depressão, como a ansiedade, e isso afeta muito na questão da habilidade cognitiva, que para esses jovens é muito importante nessa fase da vida deles. Então, é uma pesquisa que está trabalhando nesta questão para tentar amenizar e solucionar de alguma forma. Mas, como vocês sabem, a doença da esclerose múltipla ainda não foi encontrado uma cura. Mas nós estamos tentando, em diferentes áreas, né, a tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a professora da UFMS, Tânia Maria Neto, sobre um projeto que quer melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de pacientes com esclerose múltipla. Professora Tânia, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Eu que agradeço estar aqui e poder divulgar essa pesquisa. Muito obrigada a vocês.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.